Seja bem-vindo, doutor Maurício, fique à vontade.
Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Na pessoa do presidente vereador Carlos Delgado, eu saúdo a todos os vereadores e vereadoras. Dizer inicialmente que me sinto muito à vontade aqui, porque entendo que estou no ambiente de amigos, pessoas que conheço e admiro, respeito. Então, aquela insegurança que é tomada por aqueles que não têm o dom da oratória, hoje é um pouquinho menor, eu diria assim. Mas eu quero, na verdade, em nome da OAB, trazer aqui o nosso reconhecimento e agradecimento pela moção que essa casa já aprovou, já tem anuência, melhor dizendo, da casa. Mas antes de dizer, e vou tentar ser breve aqui, o que é difícil para um advogado, mas vou tentar ser breve. Primeiro dizer para os senhores da força que essa casa tem, e vou trazer um exemplo disso, e até poderia trazer mais exemplos, com relação à prestação jurisdicional, a força da casa com relação à prestação jurisdicional. E resolvi fazer esse resgate hoje também em homenagem ao doutor Lauro, nosso sempre presidente. Quando o Judiciário Estadual, quando o Ministério Público Estadual e o Executivo Municipal decidiram que a Esplanada da Justiça seria onde é hoje a Secretaria de Obras, na época do governo do ex-prefeito Caio, quando houve essa sinergia entre esses entes públicos, com muita força que eles têm, a OAB, que tinha uma visão diferente, na época capitaneada então pelo presidente, sempre presidente doutor Lauro, e a visão era onde está hoje a Esplanada, foi aqui nessa casa que a OAB encontrou abrigo, que a OAB encontrou refúgio e encontrou a resposta para impedir que a Esplanada fosse realizada lá onde é a Secretaria de Obras hoje. E hoje nós percebemos aquilo que o nosso presidente Lauro já tinha visto com muita antecedência como um visionário que é, que o melhor lugar era ali onde está hoje. Mas foi aqui que ele trouxe o pleito, foram os vereadores da época, alguns, né, que apoiaram esse pleito, e hoje a Esplanada está lá onde está. Então, essa é a força que os senhores têm. Quando o Tribunal de Justiça decidiu, em março de 2013, que a comarca de Uruguaiana não teria mais uma outra vara cível, porque havia mudado os critérios para a instalação de varas, foi aqui que eu vim, na época já era presidente da OAB, e encontrei aqui na casa também o apoio, e nós juntos, na época, se não me falha a memória, o presidente da casa era o atual prefeito Rony, nós fomos ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça também conheceu a força da casa, e hoje nós temos uma quarta vara cível, depois, também por escolha da advocacia, a vara de família e sucessões. Então, eu quero só trazer esse exemplo para dizer para os senhores, para reiterar a força que os senhores têm, porque representam o povo, e também para essa relação que nós sempre tivemos de encontrar apoio aqui, digo nós, à OAB. E, nesse caso, mais uma vez, nós também encaminhamos aqui um pedido de apoio em razão do fechamento do fórum. Eu digo aqui é da Justiça Estadual, né? Os senhores sabem que a Justiça Estadual, desde março de 2020, né, ela vem com um atendimento bem restritivo. Poderia dizer para os senhores que a advocacia, nesse período todo, sofre muito. Talvez seja uma das profissões que mais sofre, presidente Carlos, com a pandemia. Não querendo ser injusta com as demais. Mas a verdade é que já aqueles que atuavam na Justiça do Trabalho em razão da reforma trabalhista sofreram bastante. Com a pandemia, aqueles que trabalham na Justiça Federal estão sofrendo muito no exercício profissional em razão do fechamento do INSS ou das restrições a algumas atividades do INSS. E na Justiça Estadual, onde mais de 80% dos processos tramitam, os conflitos tramitam na Justiça Estadual, ali as restrições são mais severas e a atividade profissional mais restrita ainda. Então, eu tenho exemplos para os senhores de advogados que deixaram a profissão, de advogados que venderam patrimônio, estão vendendo patrimônio para poder sobreviver, porque muitos dependem do andamento dos processos na Justiça Estadual, onde, eu volto a dizer para os senhores, 80%, mais de 80% das causas tramitam, os conflitos, né? Se os senhores não sabem, o Brasil é o país mais conflitoso do mundo. Nós temos o maior número de processos por habitante do mundo. E o Rio Grande do Sul é o estado da federação que tem o maior número de processos por habitante da federação. Então, nós somos um estado, uma nação que busca o judiciário, porque, infelizmente, não conseguiu resolver os seus problemas amigavelmente. Mas, enfim, está aí o judiciário, está aí a competência que a Justiça Estadual tem e, infelizmente, na bandeira preta, entendemos nós, por um erro de interpretação do Tribunal de Justiça, na bandeira preta, a Justiça fecha completamente suas portas. Fecha para os processos físicos. Nós temos dois tipos de processos tramitando na Justiça hoje, processos físicos e processos eletrônicos. Os processos eletrônicos na Justiça do Trabalho e Justiça Federal já são 100%. Mas na Justiça Estadual, 67%, 68% dos processos que tramitam na Justiça Estadual são processos físicos. Isso dá mais ou menos 3 milhões e 400 mil processos físicos que tramitam na Justiça Estadual. E quando a Justiça está fechada, e ela fica fechada na bandeira preta, esses processos não tramitam, estão suspensos. Não só não tramitam, como o advogado também não tem acesso a eles, porque a Justiça está fechada. Então, a OAB, entendendo, e não poderia ser diferente, que a Justiça é um serviço essencial, que é inadmissível que algumas atividades estejam abertas e a Justiça esteja fechada, que é serviço essencial, a OAB, então, fez esse pedido junto ao CNJ para que o CNJ determinasse ao Tribunal de Justiça a reabertura dos fóruns e dos prazos. Eu sei, mudou a bandeira, mas o pedido mandou a bandeira no Estado e, a princípio, a Justiça Estadual seria reaberta ontem, né, mas houve um ataque cibernético no site do Tribunal de Justiça e a Justiça Estadual permanece fechada até que se restabeleçam os sistemas. Mas a OAB mantém o seu pedido no CNJ, e por isso o apoio é reiterado, porque se houver de novo alteração de bandeira, o Tribunal de Justiça novamente irá fechar e novamente os processos físicos deixarão de tramitar. E a prestação jurisdicional ficará mais precarizada do que está. Né? Vereador Marcelo, bom dia. Vereadora Manuela, bom dia. Eu sei que vocês percebem isso também, mas ter uma justiça fechada é um prejuízo à cidadania. Falei do prejuízo à advocacia, mas vou ser sucinto em dizer, é o prejuízo à cidadania. As pessoas não conseguem ter uma resposta do judiciário que já era bastante demorada e agora muito mais. Não sei se as pessoas, a sociedade, no modo geral, não percebeu isso porque o judiciário estadual realmente já vinha num processo falimentar, né? E como dizem os filósofos, nesse momento de pandemia ou de crise, as estruturas, aquelas que estão bastante debilitadas, são mais expostas, e nós tivemos a Justiça Estadual nesse sentido, porque da Justiça ela é a mais precária na prestação, por uma série de razões estruturais, de gestão, mas a cidadania é muito prejudicada. Dia a dia as pessoas procuram os escritórios de advocacia, que estão abertos, e os advogados não conseguem dar uma resposta porque os processos físicos permanecem parados. Então, reitero o pedido, presidente, e digo mais uma vez da força que a Casa tem e que talvez nós tenhamos que pensar em outras ações, presidente, e faço isso trazendo uma reflexão sobre esse momento que nós vivemos enquanto sociedade. Nós estamos vivendo uma transição, né? Todos nós sabemos disso. A história nos mostra isso, Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, Segunda Guerra, a depressão, Segunda Guerra, enfim. Todos esses processos que a sociedade viveu são processos de transição. Nós estamos transitando para um outro ambiente, né? Esperamos seja muito melhor. A advocacia vive isso também. Nós estamos fazendo audiências virtuais nos processos eletrônicos, enfim. Era algo inadmissível, né? Mas nós estamos vivendo uma transformação muito grande. O ensino superior está vivendo isso também. Eu chego a dizer, Bispo Padovan, que essa é a geração João Batista. É a transição entre o antigo e o novo ali, né? É mais ou menos isso. E nessa transição, eu acredito que valores que ou estavam esquecidos, ou estavam fragilizados, ou mitigados, vão ser fortalecidos, né? Não é por acaso que o lugar mais seguro hoje é a nossa casa. E são valores que estão sendo resgatados. E tem valores que serão inovados, alguns valores. E eu não sei exatamente, acredito que possam ser os dois, com relação a essa relação da casa com a prestação jurisdicional. Talvez o fortalecimento dessa força que eu trouxe aqui no exemplo inicial, desse reiterados, às vezes, pedidos ao Tribunal de Justiça, porque se percebe que, infelizmente, a Justiça Estadual, isso eu já disse, a Corregedoria, eu próprio, presidente do Tribunal, disse que eles não têm gestão, exatamente, não têm planejamento de médio e longo prazo. A Justiça não tem. E ela responde, muitas vezes, a um pleito político. A força da cidade, a força que demonstra a cidade, a unidade que ela tem. É por isso que muitas vezes, quando fomos a Porto Alegre, o tribunal respondeu. Ele, a nós e ao próprio judiciário local, dizia que não tinha condições, mas quando a sociedade se mobiliza, ele responde, de alguma forma responde. Então, talvez isso tenha que ser resgatado ou fortalecido, porque a justiça estadual segue com seu atendimento precarizado, mesmo se reabrir as portas. Hoje, o Juizado Especial Civil trabalha com dois servidores, dois apenas, e tem mais de 3 mil processos. Em razão dessa alteração que está ocorrendo na Justiça Estadual, de que os processos novos são digitalizados, são virtuais, e os antigos estão sendo digitalizados, ainda que de forma muito lenta, os processos estão desafogando todos no gabinete do juiz, e não estão nos cartórios, os eletrônicos. E como o tribunal não tem gestão, não tem gente nos gabinetes. Então, não adianta virtualizar os processos se não tem gente que dê andamento aos processos também. Então, talvez, e aqui vai uma reflexão que eu trago ao final, nós tenhamos que pensar isso, porque justiça do jeito que está, justiça estadual, é um prejuízo à cidadania terrível. As pessoas buscar o judiciário e não ter uma resposta, e não ter porque não tem servidor que atenda, não tem porque está fechado, enfim... Não vou me alongar muito aqui. Essa foi a minha oração de vir. Deus, não me deixa falar muito lá para não ficar enfadonho, tá? Então, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, o apoio que nós sempre recebemos da casa e nos colocar à disposição dos senhores. Muito obrigado.
Pergunto se algum dos colegas quer se manifestar. Doutor Maurício, eu agradeço a sua participação e cumprimento pelas suas palavras. Pode ter certeza que os interesses da OAB se confundem com os interesses desta casa, pois ambos buscam e são norteados pelo interesse público. Então, é fundamental essa reabertura dos fóruns e a retomada dos prazos dos processos físicos. Eu interrompo a sessão para a reunião para nós fazermos um registro da presença do doutor Maurício. Eu quero salientar também que... Na terça-feira, quando o doutor Maurício entrou em contato comigo, eu estava aqui na reunião, em 30 minutos já movimentamos todos os vereadores desta casa, onde por unanimidade subscreveram a moção de apoio à OAB. Então, essa é a força do parlamento, a OAB pode sempre contar com esta casa, que com certeza terá uma resposta positiva.